Excelsior Saúde, conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Estamos juntos com você e olha, ouvintes, dia 29 é o Dia Mundial da Saúde Digestiva. A data, criada pela Organização Mundial de Gastroenterologia, tem como objetivo alertar a população e profissionais da saúde sobre como realizar diagnóstico precoce das doenças do aparelho digestivo e também melhorar a questão da saúde e da prevenção. Várias doenças podem ser evitadas se cada um tiver uma vida mais saudável, uma alimentação balanceada, práticas de exercícios físicos, e isso faz toda a diferença. É sobre isso que nós vamos conversar, sobre a prevenção da saúde digestiva, sobretudo nesse momento que estamos em casa, podendo cuidar com mais carinho da nossa alimentação e da nossa saúde. A nossa convidada é com muito prazer que a gente traz ela de volta, é sempre uma alegria porque tem um conteúdo enorme e muita simpatia, a doutora Virgínia Figueiredo, gastroenterologista do Grupo Diagnóstico A Mais. Seja muito bem-vinda, doutora Virgínia, é um prazer falar com você.
Oi, Patrícia, bom dia, um prazer estar com você, com os ouvintes da Excelsior. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho.
Vamos lá, pois é, uma data para falar sobre a saúde digestiva. E por que isso é tão importante, né? A digestão, ela tem uma importância incrível. Às vezes a gente não dá muita atenção à nossa saúde digestiva, à digestão em si, e isso acaba comprometendo a nossa saúde como um todo. Então fala um pouquinho sobre o que pode garantir uma boa digestão, doutora.
Então, esse dia, dia 29 de maio, essa comemoração, ou esse dia de alerta, é uma data importante, uma vez que a gente sabe que uma grande maioria das pessoas que procuram médico, eles procuram por alguma queixa relacionada ao aparelho digestivo. Quando a gente vai olhar essas queixas, as mais comuns, aquela coisa chamada queimação, ou azia, ou má digestão, ou até mesmo um termo chamado empanzinamento, que a gente escuta aqui no Nordeste, o intestino preso, diarreia. Todas essas queixas, muitas e muitas vezes, elas são causadas ou são diretamente relacionadas com um tipo de alimentação errônea ou um tipo de alimentação que não seja satisfatória para a nossa digestão. E quando a gente olha isso do lado médico, como gastroenterologista, a gente vê que muitas vezes essas queixas, elas podem ser resolvidas só com modificações no hábito alimentar, correções do dia a dia, sem a necessidade de exames complexos, sem a necessidade de uso de medicações e principalmente sem que essas pessoas realmente tenham alguma doença específica do aparelho digestivo. Então essa é a primeira passada que a gente precisa lembrar quando a gente fala da saúde digestiva, ou seja, ela está diretamente relacionada com o tipo de alimento que a gente come e com o estilo de vida que a gente tem. Notadamente, dentro do estilo de vida, a gente precisa lembrar dos nossos excessos e até mesmo da falta de atividade. Então, a gente tem uma população hoje que se mexe muito menos, é uma população com uma característica sedentária, onde a gente trabalha muitas horas por dia, geralmente sentado, na frente do computador. Do outro lado, a gente tem um padrão de alimentação que aos poucos a gente veio modificando e cada vez mais, pela praticidade, pela rapidez, a gente tende a escolher alimentos industrializados ou alimentos processados. A gente tende a usar como líquidos refrigerantes, sucos de caixinha com grande quantidade de açúcar. E todo esse excesso de açúcar, de sal, de gorduras que estão contidas nesses alimentos mais processados, eles vão ser importantes e vão ser fatores desencadeantes para as doenças comuns e mais frequentes da nossa sociedade, que são obesidade, que é o diabetes, que é a hipertensão, que é o colesterol aumentado. Então você vê que todas essas coisas, elas conversam entre si. Uma alimentação ruim, um hábito de vida ruim. Além dessas coisas já citadas, a gente precisa lembrar que a gente é uma sociedade de um consumo excessivo. Então, muitas vezes, além da qualidade da nossa alimentação, existe a quantidade. Então, São porções grandes, porções maiores. Muitas vezes a oferta de um preço menor, por exemplo, uma pizza gigante, onde você só precisaria comer uma pizza pequena. Estou dando um exemplo aleatório. E, além do mais, a gente precisa lembrar dos outros componentes importantes no nosso estilo de vida. Por exemplo, o tabagismo, o hábito de fumar, ele vai nos levar também a prejuízos digestivos, e bem como com o uso de bebidas alcoólicas. Então, acho que esse, Patrícia, é o grande panorama que a gente precisa alertar, que a gente precisa modificar e que a gente precisa, sobretudo, se observar.
Doutora, duas perguntas, né, a partir dessa sua fala. Primeiro é o que a gente come, necessariamente, ou também a forma como se come, né? Você colocou aí que a alimentação mais saudável é importante, evitar também a questão da bebida alcoólica, o tabagismo, tudo isso influencia. Mas a forma também como as pessoas comem, não só exatamente o alimento, mas, por exemplo, comer muito rápido, comer à noite, comer em excesso, passar muito tempo sem comer... Esses comportamentos, digamos assim, em relação à comida, se isso também está associado a uma melhor ou pior saúde digestiva. E a outra questão é a questão também cultural, né? Nós falamos sobre essa questão da forma de comer aqui do baiano. É muito difícil. Ontem mesmo, na entrevista, nós estávamos conversando com um especialista falando sobre a questão da educação do país. Como que uma pessoa melhor educada, isso vem desde a infância... Isso tem um impacto diretamente na qualidade de vida dessa pessoa. Então, isso também está relacionado à nossa educação, à nossa formação, porque informação as pessoas têm. Elas sabem como devem comer. Agora, colocar isso como hábito, mudança de hábito, eu acho que é às vezes mais difícil. Então, duas questões. A forma como comemos, os nossos hábitos e comportamentos, e a mudança de hábito, como colocar isso de forma efetiva na prática das pessoas.
Então, Patrícia, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é esse hábito, né? Quer dizer, o hábito é aquilo que você acostumou, entre aspas, a fazer. Não significa que um hábito ele seja bom ou seja ruim, se a gente falar só de hábito. Quando a gente pensa do hábito da alimentação, a gente precisa voltar um pouquinho para trás e pensar assim, vem cá, na hora de eu comer... Será que eu não deveria me alimentar num local com mais calma, sentar na mesa, não ter tanto estímulo? Às vezes você está comendo e você está assistindo televisão e você está olhando o celular. Às vezes você vê muito isso, cada vez mais. Você está com um garfo numa mão e o aparelho do celular na outra. Então você não está prestando atenção no que você come. Ou seja, você não está, de alguma maneira, entendendo que aquela sua alimentação está construindo o seu corpo, né? Porque nós somos frutos dessa digestão, né? Que nós vamos transformar em substâncias boas e a gente vai absorver as vitaminas, os sais minerais, ou seja, tudo aquilo que a gente lá atrás aprendeu. Então a gente veio meio que atropelando tudo isso. A gente come muito rápido. Lá atrás, todo mundo já ouviu, coma devagar, mastique os alimentos. Por quê? Porque a nossa digestão, ela começa na boca. Se eu não mastigo, se eu não fragmento, quando esse alimento chega no estômago, onde ele vai começar a ser digerido, vai ser mais difícil para o meu organismo. Então, eu posso ter dor, eu posso ter distensão. Então, um outro motivo que a gente vê muito, o excesso de líquido na refeição. Né? O líquido ele vai distender o estômago. É muito comum você ver pessoas comendo com uma garrafa de 600 ml de um refrigerante, porque é mais barato do que uma latinha, por exemplo, que tem 300. E por aí a gente vai. A grande pergunta que a gente precisa fazer no Brasil, quando a gente está falando de educação, é nessa educação... que a gente pode talvez começar dentro da nossa casa. Então, a gente falar mais sobre isso, a gente se voltar um pouco mais para isso. É nas escolas, a gente começar a ter palestras. O teu trabalho, que é maravilhoso na rádio, que é um veículo fantástico, da gente estar sempre dando dicas, da gente estar sempre chamando a atenção das pessoas para o melhor. Quanto mais gente educada, comendo melhor, fazendo as suas escolhas melhores... menos pessoas doentes a gente vai ter, né? A gente pega a carona nessa onda agora do Covid, onde a gente precisa entender que a gente, se a gente ficar um monte de gente doente ao mesmo tempo, essa assistência médica, essa assistência de acesso, ela é prejudicada. E a gente vê isso no nosso dia a dia quando a gente pensa na alimentação. O cuidado na higienização dos alimentos, então lavar os alimentos, o cuidado na água que a gente bebe, a gente sabe que a gente tem uma população que tem uma qualidade, recebe uma qualidade de água muito ruim. Então, lá atrás, a gente aprendeu, se você não tem um filtro, se você não toma água mineral, ferva a sua água. Então, eu acho que a gente, talvez, Patrícia, aproveitar mais o tempo para a gente refletir sobre essas ideias, sobre essas orientações que elas têm. Por mais que a gente diga assim, ah, a gente tem um povo sem educação, ok, mas a gente tem uma herança que foi passado de geração a geração e que de um determinado momento a gente rompe com tudo isso, a gente não observa mais. Então, se você for olhar na Bahia, a gente tem um conceito de comidas, muitas vezes com gordura, mas a gente tem um conceito que vem lá de trás que se comia pouco, né? Coma pouco. Os nossos, a gente vê muitas vezes os idosos que a gente conhece, que moram no interior, que comem da rocinha, eles comem pouco, eles comem devagar, eles dormem mais cedo, eles não estão o tempo inteiro bombardeados por informações que muitas vezes vão mexer com o nosso emocional, e o nosso emocional também mexe com a nossa saúde digestiva. Então eu acho que a educação é todo dia, em qualquer lugar que a gente esteja.
Olha, verdade, né? Tudo isso que a doutora fala, eu acho que os ouvintes estão aí acompanhando e podem também fazer perguntas, tá, gente? Nós estamos conversando com a médica gastroenterologista, a doutora Virgínia, que está falando sobre saúde digestiva, antecipando aqui hoje no programa a celebração do dia 29, que é o dia de alerta à saúde digestiva. E tudo isso que foi falado é muito simples, a gente sabe, precisa colocar de fato na prática, porque por mais simples que uma pessoa seja, por exemplo, a doutora falou sobre a questão da qualidade da água que bebemos, que pode ser também um canal, a água, assim como é um veículo de saúde, de hidratação, pode ser também um veículo de levar problemas, bactérias e problemas para a saúde digestiva. E se você não tem aquele aparelho melhor, aquele que outra pessoa tem, que você vê aí nos comerciais, para poder tornar sua água melhor, ferve a água. A forma mais simples, ferve a água, porque você vai estar. O importante é que você coloque na sua vida saúde e qualidade de vida. E uma alimentação saudável é uma alimentação com fruta, com verdura, coisa que é acessível e que a gente tem bastante na nossa alimentação. Então, a gente tem repetido muito aqui nessa tecla, falando demais sobre a questão da educação e mudança de hábito. Ah, mas eu gosto assim. Tem gente que fala, eu não consigo fazer um feijão sem a minha carne de sertão, sem a minha calabresa, enfim, né, sem todos os embutidos. É uma questão de hábito, de cultura. A gente também tem a capacidade de mudar um pouco o nosso paladar, os nossos hábitos, em função de uma saúde melhor. Eu acho que a Covid tem várias coisas negativas e tem também, talvez, esse aspecto de reeducar as pessoas a começarem a pensar mais sobre a sua saúde. Porque a gente viu que o sistema, foi falado muito, né, doutora, do colapso do sistema de saúde. Vai chegar uma hora que não vai ter leito para todo mundo, não vai ter UTI para todo mundo. Então, o melhor que temos a fazer é cuidar da nossa saúde de forma integral para não adoecer e não ter que precisar de um sistema de saúde que muitas vezes não atende a demanda. Mas agora, falando em saúde digestiva, tem alguns problemas que são mais comuns. Queria falar rapidamente um pouco sobre ele. O que é mais comum dentro dessa área? Nós falamos muito da questão da gastrite, das úlceras e também do câncer. É muito comum nessa área, no trato digestivo, doutora?
Eu acho que com relação às doenças ou às queixas, e mais precisamente os sintomas, todas as pessoas na área da gastroenterologia vão dizer que um dos sintomas, uma das queixas mais comuns que a gente vai ter no consultório, no postinho, é a queixa de queimação na boca do estômago, ou a queixa de azia. Dentro dessa queixa, quando a gente vai investigar, a doença, talvez o nome da doença mais frequente que vai aparecer, é a doença do refluxo, ou seja, aquela volta do conteúdo gástrico para o esôfago. Mas quando a gente vai observar essa doença, quando a gente vai observar essas queixas, a gente vê uma relação enorme destas pessoas com essas queixas com dois componentes básicos. Um é a obesidade. Então, toda vez, e quanto maior for a minha circunferência abdominal, eu ficar com um barrigão, este barrigão vai fazer uma força mecânica empurrando essa volta desse conteúdo do estômago. Isso é fato, então é uma coisa mecânica. Quando a gente olha para a nossa população, a gente vê que a cada ano os nossos dados aumentam a prevalência da obesidade. Basta olhar nas nossas cidades, basta olhar na pracinha, basta olhar nas escolas infantis com um número grande de crianças já obesas. Um outro ponto, com essas queixas e falando ainda de doença do refluxo, muitas e muitas vezes de hábitos de alimentação ruim. Então, exemplo, a pessoa que come e imediatamente a comer, ela come muito em quantidade e ela deita. O organismo vai fazer com que esse fluxo ele volte, essa comida reflua. Um outro problema que a gente tem, muita gente que não almoça, que chega em casa do trabalho às 10 da noite e ele vai encher a barriga com uma quantidade exagerada de alimento no horário onde ele precisaria descansar, onde a digestão se processaria e deveria ser de uma forma mais lenta. Por quê? Porque ela tá, o organismo, neste horário, à noite, ele se prepara para dormir. A grande importância é a gente entender que, embora a gente atropele todo o nosso organismo, existe um fluxo. Então, quando a gente come, quando o céu fica escuro e que é de noite, então os hormônios da gente se preparam para dormir. E a gente, além dos hábitos ruins, a gente vem atropelando essa forma, esse ciclo circadiano que é próprio do nosso organismo, e com isso a gente vai modificando. Do outro lado, as doenças que precisam prevenção. Então, notadamente, no aparelho digestivo, a maior prevenção e a maior propaganda que a gente precisa fazer é com relação ao câncer de intestino. Então, o câncer de intestino, ele é um câncer prevenível a partir de exames. E qual é esse exame? A colonoscopia, que ela é indicada para todas as pessoas a partir de 45 anos. Esta colonoscopia é um exame que é uma endoscopia via retal, onde o médico que faz o exame vai observar se tem alguma lesão pré-cancerosa, que geralmente é chamada de pólipo, e durante esse exame, se existir essa lesão, o médico vai lá e retira essa lesão. Então, esse é um alerta que a gente precisa. Outro câncer importante que a gente precisa falar e que também tem relação com alimentação ou com hábito de vida, tanto o câncer de esôfago. A gente sabe que o etilismo, a gente sabe que o tabagismo, a gente sabe que o excesso de substâncias muito quentes ou doenças de longo prazo podem levar a isso. Então, na prática, o que a gente precisa entender, o que eu sinto do aparelho digestivo? Isso é uma doença ou é só meu hábito de vida por conta primordial da minha alimentação, do meu sedentarismo e da minha obesidade, que é o que mais a gente tem visto no dia a dia? Segundo ponto, mais importante, o rastreamento do câncer de intestino. Essa é uma campanha que é feita a cada ano pelas sociedades mundiais de gastroenterologia e toda pessoa deveria fazer uma colonoscopia como rastreamento.
Doutora, temos agora um boletim de trânsito, mas antes do boletim, só respondendo aqui rapidamente a uma ouvinte, a ouvinte Cleia, que pergunta sobre a questão da dor na boca do estômago. É uma forma popular, né, das pessoas falarem. Na verdade, eu acredito que essa dor aí nessa parte superior do abdômen, né, logo aqui abaixo do tórax, as pessoas colocam assim a mão, estou com a dor na boca do estômago. Então, o que que provoca isso? Se é algo sério? Ela disse que está com esse sintoma agora e gostaria de entender o que pode ter gerado e se isso é um sinal de alerta até para uma coisa mais importante.
Essa dor que a gente chama, o desconforto que muitas pessoas falam, ou às vezes a pessoa fala assim, que tem uma dor que é uma dor ruída na boca do estômago, essa boca do estômago, que é essa região um pouquinho abaixo do nosso peito, começo do tórax para baixo, a gente precisa entender que esse nome bonito aí pode não ser uma doença. O que que a gente precisa pensar? As doenças, nome de doença que vai aparecer aí, que precisam ser investigados, são as gastrites, né? A doença do refluxo gastroesofagiano ou uma alteração funcional, ou seja, alguma alteração mais de motilidade, mais de sensibilidade a esse mundo em que a pessoa vive. Então, essa queixa genérica de dor ou desconforto na boca do estômago, ela precisa ser diferenciada principalmente nessas três doenças: gastrite, doença do refluxo, uma quarta doença, uma úlcera, e as doenças funcionais. Só com uma conversa com o paciente, com a entrevista, a gente observando como é essa pessoa, o que é que ela come, há quanto tempo ela tem dor, se essa dor é acompanhada por outros sintomas, tudo isso é importante de ser visto e de ser falado por um médico. Então, eu acho importante, se a pessoa tem essa queixa, e é uma queixa constante, primeiro passo, organize e observe a sua alimentação. Essa dor, ela é despertada por algum alimento que eu comi? Essa dor, ela aparece que horas? Ela aparece quando eu estou dormindo e eu acordo com dor? Quais são as características, né? O que que melhora essa dor? Então, todos esses aspectos, e começando pela alimentação, eu já notei que eu tenho muita dor quando eu como muita farinha. Tá, ok, vamos diminuir a farinha? Eu já notei que quando eu como determinado, algumas vezes, substâncias ácidas, dói mais ou tem mais queimação. Então, existe uma série de elementos que a gente precisa ir observando e, principalmente, primeiro, por conta da nossa alimentação. Uma outra coisa que eu acho importante como sintoma, a gente tem hoje na sociedade uma sociedade que toma muita medicação. Então, às vezes, você toma 2, 3, 4 comprimidos e, às vezes, o mesmo horário para esses comprimidos. E você vai lá e toma 2 dedinhos de água com esse monte de comprimido. Esse comprimido, nessa descida, nessa passada com pouca água, ele pode ficar ali e causar uma lesão. Segundo ponto, muitas vezes a gente toma um remedinho para deitar. Então, uma boa orientação, vai tomar seu remédio, enche um copo bom, 200 ml, 250 ml de água, para engolir o seu comprimido. De preferência, não tome 2, 3 medicações e deite. Então, tudo isso são ideias, Patrícia, são orientações médicas que a gente, como paciente, que a gente, como pessoa comum, a gente pode começar a observar.
Algum comentário sobre os riscos da automedicação? Talvez seja muito comum e é muito simples ter algumas medicações de acesso fácil. Quando a pessoa sente uma azia, uma má digestão, uma dor, ela se automedicar. Queria que falasse um pouquinho sobre a importância disso e também como aproveitar esses dias de quarentena para cuidar um pouco melhor, com mais carinho, da saúde digestiva. A gente já agradece e vamos ouvir então as suas considerações finais.
Bom, começando com o que você pediu, uma mensagem sobre automedicação, eu acho que a grande medicação que uma boa parte dos brasileiros usa de forma irregular, sem nenhuma prescrição, é o uso dos anti-inflamatórios. Então, tem uma dorzinha qualquer, ele toma um anti-inflamatório. Talvez não precisasse do anti-inflamatório, precisasse do analgésico. O anti-inflamatório, ou seja, os anti-inflamatórios, essa classe farmacológica, que existem 200 marcas diferentes, 200 tipos, a gente precisa entender que é uma das principais medicações que podem causar lesões no estômago, no duodeno, no esôfago, ou seja, as inflamações do aparelho digestivo. Então, não use anti-inflamatório sem uma indicação médica. Eu acho que essa é a principal coisa. Segundo ponto que a gente precisa lembrar de automedicações são muitas vezes chás, garrafadas de folhas e de plantas que você não tem a menor ideia do que esteja ali dentro. Então, também a gente precisa lembrar que planta, folha, chá, do mesmo jeito que ele pode curar, ele também pode nos causar doenças, pode nos causar problemas. Tá? Então, a recomendação é: o remédio que foi bom para a Patrícia, muitas vezes não é bom para a Virgínia. Então, a gente precisa de uma orientação e essa orientação, de preferência, e essa indicação, tem que ser médica. Do outro lado, eu acho que é importante nesse momento de quarentena que a gente está passando, a gente tem uma série de coisas acontecendo e mesmo aquelas pessoas que ainda estão saindo para trabalhar, a dinâmica da família se modificou. As crianças estão em casa, estão sem aulas, a boa parte das pessoas está sem ir para a universidade. Então vamos olhar, será que a gente está se percebendo? Será que a gente está aproveitando esse momento que a gente está tendo tempo, que é uma queixa tão grande que a gente tem de não ter tempo, e a gente está se observando melhor, a gente está olhando a nossa saúde, a gente está revendo nossos hábitos? E que hábitos a gente pode recomendar? Então, primeiro, dê preferência àqueles alimentos com mais fibra, com mais natural, que não tem química, os legumes, as frutas. Né? Experimentar cozinhar nesses dias, fazer uma receita, se interessar pela sua alimentação. Né? Uma coisa importante, quando a gente fica em casa, muita gente ele não tem o hábito, ele esquece de beber água. Então a hidratação ela é fundamental, principalmente para aquelas pessoas que têm uma prisão de ventre, que têm uma constipação. Uma outra coisa, você está em casa, está sem se mexer. Faz parte da nossa digestão a gente andar, a gente caminhar, a gente se mexer. Então, crie um programinha de atividade física dentro da sua casa, dance, bote uma música para dançar, se alongue, faça algum movimento para que a sua digestão também seja impactada de forma boa. E também um cuidado importante que a gente vê, as alimentações com muita gordura. A gente precisa entender que as gorduras, elas são mais, têm mais dificuldade para serem digeridas. Ou seja, elas diminuem, elas retardam o processo de digestão. E uma outra coisa que eu acho que a gente precisa chamar atenção é o excesso de bebida alcoólica durante essa quarentena.
Acabamos de apresentar Excelsior Saúde, um compromisso com seu bem-estar. Apresentação Patrícia Tosta. Até o próximo programa.